Uma pessoa está perguntando como sublimar necessidades corporais, sem negar e sem reprimir. Nós teríamos que estudar um pouco mais a lei do serviço, porque quando começamos a viver a lei do serviço, muitas pseudo-necessidades nossas vão se dissolvendo. A única necessidade que nós realmente temos é de fazer contato com o nosso ser interior. Todas as outras necessidades ou todas as outras coisas que nós chamamos de necessidades são todas ilusórias, criações nossas, fruto da nossa imaginação. A única necessidade que realmente existe é você ter contato com seu interior para ser guiado. Essa é a única necessidade verdadeira para o ser humano. Todo o resto é consequência do que ele fez. Então, necessidades corporais, você pode resolver procurando a lei do serviço e ir ajudar quem precisa mais de você. Tem sempre quem precise mais de nós, que eles nós vamos ajudar. Porque assim nós somos ajudados por aqueles que estão mais adiante. Então a única necessidade verdadeira é de nós sermos guiados. Todo o resto é consequência de não sermos ainda guiados, percebe? Então não se iludam e não percam tempo com tudo isto que chamam de necessidades. Porque isso tudo, na maior parte dos casos, é kármico. Ou frutos de ações nossas. A única necessidade mesmo é você ser guiado pelo seu interior. Se a gente pudesse se convencer disto, estaríamos muito mais adiante. Porque chamar essas coisas aqui da Terra e essas coisas humanas de necessidade é realmente uma infantilidade. Porque tudo isso foi criado por nós mesmos. E essas coisas só podem mudar de forma e de tudo, quando nós somos guiados. E uma pessoa diz que compreende quando se diz que devemos tratar os animais como gente, mas que ele não entende como é que nós podemos tratar as pessoas como almas. Para nós estarmos lidando com os outros como almas, precisa que a gente já esteja pouco próximo da nossa alma. Então, você se dedique à única coisa necessária, que é você estar contatando a sua alma, e a partir daí, você vai ter a sensibilidade de ver a alma do outro, não antes. Porque mente, emoção, não dá visão da alma do outro. Você precisa estar muito interessado no contato com a sua alma, porque aí ela lhe passa a sensibilidade para você ir tratar do outro como se o outro fosse uma alma como realmente é. E se você vai tratar o outro como alma, você vai tratá-lo não como você trata um objeto, uma coisa, mas você vai tratar com alguém que está lá dentro dele. O que ele manifesta, o rosto que ele tem, o que ele está demonstrando, isto tudo não vale nada. Você está tratando com aquilo que está lá dentro, com aquilo que é invisível, seja o que for que a pessoa esteja manifestando aqui fora. Então, você vai tratar o outro não é como personalidade, mas você vai tratar com o que está lá dentro. Então, por exemplo, se você tem que falar com ele, você internamente peça licença para falar com ele, veja com que nível dele você está falando. Mas para isto, precisa que a gente já esteja voltado para dentro de si, que a gente já esteja procurando fazer aquela vida interior. Essa é a única coisa necessária. E como nós nos distraímos demais e fazemos isso muito pouco, quando fazemos, é muito pouco, Então ficamos confundidos com tudo isto aqui fora. Você não pode saber a necessidade de ninguém convivendo com ele, nem conhecendo os problemas dele, que não são problemas, são todas coisas inventadas por ele. Porque o único problema é ele não estar guiado pela alma. Esse é o único problema. Se nós pudéssemos realizar isto como consciência, as coisas seriam outras. E quando você começa a considerar que dentro do outro tem a parte real dele, tem o espírito, quando você começa a considerar isso, você começa também a ver o mundo de outra forma. Você não vê mais uma árvore como todo mundo vê, você não vê mais um cachorro como todo mundo vê, você não vê mais uma casa como todo mundo vê, você vai ver tudo diferente. Mas porque você está já na linha de ver o outro por dentro. Aí precisa que a gente queira trabalhar um pouco. Olhe, quem ouve isto, faça logo, porque não há tempo a perder. Não há tempo a perder. Daqui a pouco vai se criar uma tal situação psíquica e física que não vai mais haver tempo a não ser para você se resolver materialmente e psiquicamente. Então aproveitem enquanto está tudo assim calmo para vocês fazerem isto. Porque se já começaram a fazer isto em uma encarnação passada e interromperam, vai retomar logo. Mas precisa fazer isto. E aqui uma pessoa foi a uma gruta, dessas grutas que são visitadas pelos circuitos turísticos. E ele ficou muito impressionado pela energia que sentiu lá dentro. E aí ele pergunta se essas grutas têm ligação com mundos intraterrenos. As grutas que contêm essas portas de entrada para os mundos intraterrenos são portas sutis, não? Elas são muito preservadas. E não é muito fácil entrar lá, não. Quando você sabe de uma gruta que frequentada por grupos turísticos, provavelmente aquela gruta não tem nenhuma passagem. Ou se tem, está muito bem fechada e invisível. Essas passagens são muito bem guardadas. Uma pessoa que está aqui em Figueira, encarregada de cuidar de todos os vasos de plantas em todas as áreas, está fazendo algumas perguntas. Porque vocês sabem que se você coloca uma planta em um vaso, aquela planta está mais ou menos na condição de um monge que está dentro de uma cela. Então, não se trata só de molhar aquela planta, ou de podar aquela planta por um pouco de adubo, mas trata-se de nós criarmos uma relação com aquela planta. Porque aquela planta foi posta dentro de um vaso, o que para ela não deixa de ser uma limitação, mas é uma limitação que pode ser positiva, se você entra em contato com ela. Porque aí ela vai construindo uma relação com você. E nós podemos estabelecer relação com as plantas, principalmente daquelas que estão em vasos e aos nossos cuidados, como temos relações com os animais. Só que a nossa relação com as plantas é no plano da sensibilidade, que elas têm muito. Então, elas são sensíveis ao que você emana. E se você as trata como seres vivos e com amor, se você se relaciona com ela, tanto quanto você se relaciona com todas as pessoas que frequentam a casa, essa planta vai responder. E aí se justifica você a ter colocado dentro de um vaso. Porque se você tem uma planta dentro de um vaso, mas não se relaciona com ela como um ser vivo, é melhor que ela estivesse na terra, livre, para encontrar o que ela puder lá no mundo subterrâneo. Então, como isso é um trabalho hercúleo, você ter plantas nos vasos e elas serem tratadas corretamente, então nós pedimos para uma pessoa que ama as plantas vir aqui cuidar de todos os vasos. E naturalmente ir passando esse modo de tratar para nós que estamos aqui. Porque nós temos muito esse hábito de ter as plantas como adorno. Então a gente acha que precisa ter coisa viva dentro da casa, então põe uma planta. É um adorno. Ou quando aquela planta dá flor, então é um enfeite. Nós somos muito assim, nós não fomos educados de outra forma. Então é um trabalho hercúleo você tratar bem uma planta, um ambiente grupal principalmente, onde quase ninguém tem preocupação com isso. A limitação em um vaso corresponde a você estar dentro de uma cela, como um monge. Eu fiz um tempo de preparo em um ambiente onde se prestava serviços às plantas domesticadas, se prestava serviço aos animais e se prestava serviço às pessoas. Era um ambiente onde esses três tipos de serviços se encontravam. E nós conversávamos com todos. Conversávamos com as plantas e conversávamos com os animais. E as plantas, no modo delas, nos entendiam, nos compreendiam. E aconteciam coisas extraordinárias com aquelas plantas. Os animais, os gatos, nunca atacaram um peixe que estava dentro do aquário. Que ele podia, com a patinha, pegar um peixe e comer. Nunca aconteceu isto. Nunca aconteceu de um papagaio daqueles australianos brancos, grandes, de bico comprido, sair voando pela casa, estando solto ali num poleiro. Uma casa onde havia gatos, cães, peixes. Então vivia tudo em harmonia. Mas nós falávamos com esses seres. Falávamos com as plantas, enquanto passávamos água para limpá-las de poeira. Falávamos com os animais, quando servíamos. Tudo era assim. E falávamos com as pessoas também, obviamente, quando eram daquelas que não vinham para fazer silêncio. Aquelas que vinham para fazer silêncio era muito simples. Mas aquelas que não vinham para fazer silêncio, vinham para conversar. Então a gente falava, conversava com elas também. E esta pessoa, então, foi convidada a cuidar disto aqui em Figueira. Cuidar de todos os vasos. Até que as áreas assumam esses vasos. Repito, assumir um vaso não é só molhar. Mas é se relacionar com aquela planta. E isto não é um hábito muito humano. Então, vocês terem uma planta dentro de um vaso, isto é considerado uma responsabilidade. Senão aquela planta está simplesmente limitada ali, quando podia não estar tão limitada. E foi muito interessante, porque uma pessoa estava concentrada e orando, e soube que havia três portais na área onde ela estava. O primeiro portal estava ali para nos introduzir à energia monástica, ao trabalho dos monastérios. Isto é, como se tivesse aberto um portal nos planos internos para nós nos introduzirmos na energia monástica e fazermos esse trabalho aqui. Como que esta porta estava ali disponível para aqueles que estivessem se dedicando à oração. E a pessoa diz que lhe mostravam que os monges eram o elo entre o céu e a terra, e que a oração deles, neste momento, elevava as energias da terra ao céu e trazia as do céu para permear a terra. E que essas orações eram acompanhadas pelas hierarquias, para que estas orações servissem também para a transmutação planetária. Então, o primeiro portal que ela viu era este portal que nos levava para um contato maior com a energia monástica. O segundo portal que lhe foi mostrado revelava a necessidade da construção de um canal entre o grupo de residentes daqui e o conselho de Mirnajá. Então já existe esse portal pronto para que quem reside aqui possa ter um contato com o conselho de Mirnajá. E a tarefa, então, desse grupo monástico e desse grupo residente, veja, aqui é a primeira vez que estão dando para os residentes uma tarefa bem específica. A tarefa desse grupo consiste no desenvolvimento da sintonia com esses níveis internos através desse portal que está lá, para possibilitar o canal de contato com esse conselho. E esse conselho pode estar em contato com esse grupo de residentes. Quer dizer, o grupo de residentes é uma entidade. E aqueles que estão como residentes estão procurando fazer parte desta entidade. Estão procurando corresponder a esta posição aqui dentro de Figueira. E segundo a visão desta pessoa, cabe a este grupo residente construir esta ponte. O portal já existe para isso. E assim, o conselho do centro de Mirnajá vai passar a contar com esse grupo diretamente. E vai orientá-lo e guiá-lo em tudo aquilo que ele precisar se atualizar, ou tudo aquilo que ele tiver que manifestar para as etapas futuras do plano. E claro que o amor é uma meta, bem como a doação e a entrega total de si são chaves importantes para isto. Então esse portal está prontinho e o grupo de residentes então se ponha a trabalhar. O terceiro portal buscava introduzir todo aquele que em sintonia profunda com as hierarquias e com a meta sentisse um impulso para alguma realização. Aqui já são todos, não é só o grupo de residentes. E para que o plano se manifeste no plano físico. E aqui, aqueles que reconhecem esta tarefa e que querem assumir esta tarefa como um grupo, devem saber que as energias que lidam com isto e que abrem este portal é a energia da precisão, a energia do amor fraterno e da união. Precisão, amor fraterno e união. Então são três palavras que os residentes e nós todos devemos ter diante de nós. Precisão, amor fraterno e união são as chaves para entrar nesta sintonia. Essa tríade de energias, representada por esses três portais que já se abrem, se complementava entre elas. E cada grupo tinha a sua forma de entrar em contato com essas energias. E que nesta época, nesta oportunidade, existe a possibilidade de se dar um salto. Existe a possibilidade de se dar um passo um pouco maior. Mas aí é preciso que a gente viva verdadeiramente a vontade do alto e não a vontade nossa, da personalidade. Aqui é que a gente vê, não, quanto São João da Cruz estava correto, não? Quando dizia que tudo que é nosso é para ser negado. São leis eternas estas. Não é porque ele disse isso em 1500, há 500 anos, que não serve mais. Isso serve hoje. Então, viver verdadeiramente a vontade maior e não a própria. Se nós aplicássemos isso, nós daríamos vários saltos. Porque hoje é permitido. Hoje existe esse ritmo. Muitas pessoas pediram que a gente reafirmasse e explicasse melhor aquela questão dos votos que nós estudamos aqui numa reunião interna. Um voto é algo que nós fizemos antes de encarnar. Quem fez um voto, não? Então não é todo mundo que faz voto, porque tem gente que nem sabe que está encarnando. Quando vê, está aqui. Então, quando nós vamos encarnar, nós fazemos alguns votos. E o nosso karma terrestre pode ser organizado para que esses votos se cumpram, para que nós tenhamos facilidades na vida terrestre, que não é uma vida fácil, uma vida muito perigosa. Então, nós temos que fazemos esses votos e aí tudo se organiza para que esses votos possam se cumprir. Quando se faz um voto, seja ele qual for, isto nos coliga especialmente com a nossa linhagem hierárquica. As linhagens são sete, não é? Vocês sabem. Então, quando se faz um voto, aquilo nos coliga com a nossa própria linhagem hierárquica. E você combinado com a sua linhagem, você combinado com a energia da sua mônada, você vai ter uma força sobre-humana aqui na Terra para cumprir os seus votos, para realizar os seus votos. Então, quando nós fazemos os votos antes de encarnar, nós naturalmente contamos com a ligação, com a qualidade da nossa mônada, do nosso espírito, para que esse voto possa ser cumprido. Às vezes, quem faz este voto somos nós aqui embaixo, conscientemente. Mas para nós fazermos um voto consciente aqui embaixo, é porque a nossa alma já fez um voto. Ou a nossa mônada já fez um voto. Em algum plano, em algum nível, nós temos um voto feito pela mônada ou pela alma. Senão não podíamos aqui nem nos lembrar dessas coisas. Como vocês veem, a humanidade não sabe nada disso e não adianta você falar porque isso é desconhecido para ela, nem sabe o que é isso. Então, precisa que a mônada ou a alma já tenha feito isto para você aqui se lembrar de fazer um voto, de você fazer esta intenção muito profunda. No nível da mônada, no nível do espírito, os votos são a resposta que a mônada dá a tudo que o cosmos lhe está transmitindo, a tudo aquilo que o regente lhe está transmitindo. E essa resposta da mônada se une à nossa essência, se une à essência do ser que vai encarnar. Para a mônada fazer este voto e isto ficar bem impresso na alma e no ser que vai encarnar, é preciso que ele já esteja na lei do retorno. Isto é, se o voto é da mônada e a alma fica consciente e ele aqui milagrosamente fica consciente, é porque esse ser está na lei do retorno. Lei do retorno significa quando uma mônada ou uma alma não estão mais na linha de encarnar muito na Terra, mas estão na linha de voltar para os planos imateriais. Então, quando chega este momento de nós entrarmos na lei do retorno, se houver encarnações depois disso, vão ser todas encarnações que vão nos facilitar para voltar para o mundo imaterial. Então, quem está cuidando disto seriamente já está na lei do retorno. Vai reencarnar não mais para fazer experiências na Terra ou porque precisa fazer experiências na Terra. Vai reencarnar para começar a se organizar para voltar com toda a sua experiência que fez aqui, recolhida para ir lá para cima. Então, estes são regidos pela lei do retorno e pela lei da atração magnética, isto é, pela lei do amor. Então, a lei da atração magnética e a lei do retorno aqui estão funcionando muito forte dentro do ser. E o ser todo em comunicação com essas leis. Mais detalhes sobre a lei do retorno e sobre a atração magnética vocês encontram na trajetória do fogo. Então, quando é a mônada que faz o voto é de você começar a retornar. Você não continuar reafirmando a necessidade de encarnar na Terra. E isso é um trabalho da mônada. Agora, no nível espiritual, que é um pouco abaixo, né, do nível da mônada, o nível espiritual é aquele nível onde funciona o nosso corpo de luz, que funciona com a energia da mônada. Nesse nível espiritual, pode haver um voto. Agora, o voto espiritual é uma consequência do desenvolvimento do corpo de luz. E esse desenvolvimento do corpo de luz faz com que nós possamos nos estabilizar em uma nova vibração, em uma vibração que não conhecíamos. Então, nesse nível espiritual, se faz o voto de ficar estável num nível vibratório, para que aquilo se confirme e para que o corpo de luz possa evoluir. E esse corpo de luz é muito importante para o espírito, para a mônada, porque é esse corpo que a mônada usa para fazer as suas operações no nível espiritual. Precisa esse corpo de luz. E esse faz o voto de estabilizar a sua vibração. O corpo de luz não oscila. Ele tem uma estabilidade vibratória. E esse é o voto que foi feito aí nesse plano. Agora, no nível da alma, também se faz votos. Os votos da alma são feitos quando ela fica conhecendo as suas próprias leis. Porque as leis da alma não são como as leis do espírito e nem como as leis terrenas. Então a alma vai conhecendo as leis da alma. Entre as leis da alma está a lei do serviço, não? Então a alma vai conhecendo estas leis e ela vai fazendo o voto de seguir essas leis. É a alma que faz esse voto. Então se aqui a personalidade ou o ego se mantém na lei do serviço, é porque a alma fez este voto. Porque ela como personalidade, ela como ego, não tem a menor consistência para permanecer na lei do serviço. Então foi a alma que fez este voto e ela está passando este voto para a personalidade, está passando esse voto para o ego. Então o ser aqui permanece no serviço. E a alma, quando faz este voto, ela se propõe a levar este voto à perfeição. E aqui está o aperfeiçoamento da alma, se ela já fez um voto. E se ela quer levar este voto, então, à perfeição. E isto reflete aqui embaixo. Isto reflete aqui na nossa vida. E se vê que nós procuramos servir da melhor maneira, que nós procuramos cumprir as coisas com perfeição. Isso foi um voto da alma, que ela conseguiu passar o estímulo aqui para este material humano. Agora, no nível humano, isto tudo se reflete. E nós, bem conscientemente, fazemos esses votos. No nível humano, quando o voto é feito, é um voto de aprofundar as suas intenções. Cada ser humano tem as suas intenções positivas, não? Então aqui ele renova esses votos, ele confirma esses votos, aprofundando a sua intenção. Então ele tinha a intenção de algum trabalho para o plano evolutivo. Aquele trabalho deve ser feito da forma cada vez mais perfeita e precisa. Então aqui o ser humano está cumprindo os votos que fez. E ele, se fez este voto, ele está buscando viver e servir sob inspiração da alma. Então o ser humano que fez este voto de verdade, porque a alma fez e passou para ele, este ser humano quer viver inspirado pela alma. Porque o voto dele é um voto mental, um voto de sentimento. Mas a alma tem um voto num outro nível. A alma tem um voto com uma outra qualidade. Inclusive, ela tem necessidade, a uma certa altura, de entrar em contato bem consciente e de se reunir às suas irmãs. E quando as almas começam a se reunir, quando as almas começam a trabalhar juntas, é porque são almas que conhecem os próprios votos, que já conseguiram que os veículos externos se mantenham também dentro de uma certa linha. E aí, no nível humano, nós fazemos o voto. Olhe, eu só ajo sob inspiração da alma. Isto é um voto que um em um milhão faz. Porque a gente pergunta e tudo, quando pergunta, a gente bate na porta, não é? A gente ora, fala, mas dizer eu só vivo inspirado por você, isto não é para todo mundo, não. Então aqui o voto no nível humano está maduro. Isto é, eu só vivo, só quero viver, eu só quero agir, eu só quero pensar, eu só quero sentir guiado por você. Fala lá com outro núcleo. Essas coisas não precisa nem falar, porque ele sabe muito antes da gente falar. Nos planos superiores, sabem de tudo que se passa aqui. Tudo. Conhecem as nossas menores intenções. Conhecem as nossas mais escondidas intenções. Tudo é claríssimo lá. Então, quando o voto é bem feito, aqui no nível humano, isto é, quando um de nós vai fazer um voto, isto aqui é o voto de seguir o que vem da alma. E se não vem, ou se você não reconhece que veio, ou se você não tem consciência do que está vindo, é porque você não tem fé suficiente. Mas aí você pode sim achar que está faltando qualquer coisa. E aí cabe a nós que fizemos o voto de seguir a alma. Se isto não fica muito claro na vida prática, cabe a nós seguir as leis que conhecemos. E se somos fiéis às leis que conhecemos, se somos firmes nas leis que conhecemos, começa a ficar claro o que a alma quer, como quer e tudo isto. Porque antes que a gente esteja totalmente decidido realmente a seguir, não vem a coisa com clareza. Porque se vier com clareza e você não segue, isto é uma responsabilidade kármica enorme para o ser consciente. E nenhuma alma faz isso com o ser consciente. A alma vai manifestando a sua vontade muito delicadamente, muito silenciosamente, apresentando a sua vontade com uma diplomacia que vocês não têm a menor ideia, para evitar que você deixe de seguir. Então, a alma guia, sim. E nós podemos não ter consciência. E vamos tendo consciência é à medida que ela percebe que nós vamos seguir. Então, as nossas almas têm tudo para nos dizer. E se não dizem, é porque nós corremos o risco de não seguir. E aí, isto vai criando uma insatisfação no ser que não há terapia psicológica que resolva. Isto vai criando uma tal insatisfação que não há o que resolva. E aí o ser vai um dia se entregar a esta vontade maior por cansaço. Muitos se entregam por cansaço, não aguentam mais. Aí se entregam. É uma pena, né? Porque se se entregassem espontaneamente, voluntariamente, naturalmente, a experiência seria outra. Mas, quando ficam realmente cansados, aí se entregam. Aí a alma vê que o ego, que o ser humano vai obedecer. E como isso é um processo longo, isto não é um processo curto, rápido, então a mente humana pergunta, mas se o ego não é eterno, como é que esse trabalho com o ego pode passar de uma encarnação para outra, se ele se dissolve a cada encarnação? Não é bem que ele se dissolve. Dentro do ego tem um átomo permanente. E aquele átomo permanente é sempre o mesmo. Em cada encarnação você tem um ego, uma personalidade. É para cada encarnação uma. E que recebe muito pela lei da hereditariedade coisas de outros seres. Mas aí dentro tem algo permanente. E é esse algo permanente com que a alma está tratando. A alma está tratando com aquele ponto central. Aquele que vai criando os vários egos, quantos egos forem necessários. No plano humano, no plano do ego, da personalidade, os votos que nós temos consciência de ter feito têm que ser renovados permanentemente. Têm que ser renovados. Eles não duram se não forem cultivados, se não forem renovados. Na alma, os votos duram. Na mônada nem se fala. Mas aqui, os votos do homem, os votos do ser humano, precisam de muito amparo. Os votos do ser humano, para persistirem, para continuarem, para não se dissolverem, para não serem esquecidos, precisam de muita ajuda. E essa seria a função da educação. Isso seria a função do ensino, não é? Isso seria a função das relações entre os seres, porque aqueles que têm mais claro este compromisso podem ajudar o outro a se renovar, a se reconfirmar. Porque se o outro se dá só com gente que não sabe nada disto, os votos dele vão se diluindo, não são alimentados. Então, neste ponto, nós teríamos que aprender a selecionar as nossas companhias. Porque há companhias que nos ajudam a reafirmar os nossos votos. E há companhias que nos distraem, que nos afastam desses votos. Então, uma boa companhia não é isso que a gente chama de boa companhia. Uma real boa companhia é aquela que está com a sua presença te estimulando nos seus votos, naquilo que você se comprometeu, naquilo que você prometeu que ia fazer. Isso é uma boa companhia. Em linguagem popular, isso é um bom amigo. A matéria e os corpos oferecem muita resistência para tudo isso, os corpos e a matéria. Então precisa que a mente tenha isso muito claro e que a mente não esteja tomada por forças involutivas. A mente tem que estar relativamente limpa para poder abrigar e alimentar todas estas coisas. O sentimento, a mesma coisa. É preciso uma certa proteção para aquele nível de sentimento, uma certa proteção para o coração do indivíduo, o coração como ser cardíaco, como centro, centro de amor. Então, isto tudo é muito preservado. E nós temos muita ajuda para isso. Temos hierarquias nos planos internos que vão nos ajudando, que vão nos protegendo. E tudo isso é porque a nossa alma fez um voto. Senão a hierarquia estaria literalmente perdendo tempo aqui. Então a alma fez um voto, a mônada fez um voto. Então o ego está protegido. E vocês veem quando vocês encontram, por exemplo, um livro filosófico de leis espirituais, quando vocês encontram aquele livro, vocês encontram ali o apoio, vocês encontram ali o que está faltando para você se confirmar, para você se reafirmar. Um livro desses que a gente lê e estuda e se interessa por ele, você se interessou por ele porque ele está confirmando alguma coisa que você lá dentro se comprometeu a fazer. Senão você desconheceria tudo aquilo e nem entenderia o que estava lendo. Eu aqui estou me baseando um pouco no livro A Criação, que é um livro dos menos lidos. Porque a criação é todo assim. A criação puxa a gente para isto. E esse material humano, esse material corporal, oferece uma resistência muito grande, porque ele teme ir além de um certo nível vibratório. Ele teme ir além. Os corpos temem. Corpo físico, corpo emocional e o mental. Eles estão habituados com um certo padrão vibratório que eles formaram, que eles se habituaram. Veja quantos enganos, hein, se pode ter aí. Mas esses corpos se instalam aí e pela lei da inércia, que é 33% do material deles, e pela lei da inércia, eles tendem a permanecer no grau alcançado. Ninguém espere que vai trabalhar o corpo mental, que vai trabalhar o corpo astral emocional, e que vai trabalhar o corpo etérico físico, inclusive cérebro. Ninguém se iluda que vai ter as portas abertas. Cada corpo desse vai apresentar a sua resistência. E se você já está funcionando nos três níveis, com bastante consciência, cada nível vai apresentar a sua forma de resistência. Então, quando você está procurando unir esses níveis para poder elevar esta vibração pessoal, esta vibração egoica, esta vibração da personalidade, quando você procura unir esses corpos para fazer essa elevação, vocês vão ver. Ora é o físico, ora é o emocional, ora é o mental, que não quer. Não quer ficar alinhado aí. E claro que é preciso que a alma tenha feito um voto para que o ser consciente tenha a força para renovar os seus. Porque o ser consciente faz um voto muito nítido, muito preciso. Mas quando começa este embate com os três corpos, com as forças dos três corpos, a tendência dele é ir adaptando esses votos. Vai adaptando. Então começa com aquele entusiasmo, instala um padrão de vida avançado. E depois ele vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. Sem ele perceber, ele já está na vida comum. E não percebe. Porque toda aquela estrutura que ele armou não era para a vida comum. Mas ele não soube reconhecer essa dificuldade que é dos corpos, não é dele como consciência. Bom, esses votos que nós fazemos em vários níveis, esses votos, quando se começa a fazê-los, é porque nós já estamos no caminho de expansões da consciência. Estar no caminho das expansões de consciência é muito simples compreender isso. O caminho humano está aí, para vocês verem, não leva a lugar nenhum. Leva para a morte, e sem que a pessoa saiba até para onde vai e quando vai. O caminho humano é isso. Agora, para que haja um outro caminho aqui, isto é, para que haja um caminho persistente, um caminho que mantenha aquela qualidade do início, precisa que os votos sejam renovados. Precisam que os votos sejam reafirmados. E aí, um tipo de oração bastante especial e avançado é esse trabalho que o indivíduo faz para não se desconectar das promessas dele, dos votos dele. Por isso é que se diz que a prática da oração nos mantém, nos alimenta. É nesse estágio. É nesse estágio. Então, o ser precisa se manter nos votos que ele um dia reconheceu na vida dele. Ele precisa renovar isto. Por isso é que se recomenda a vida de oração. Que a vida de oração nos mantém nesse plano, nos mantém nessa tensão positiva que nós mesmos nos colocamos. A oração nos mantém ali. E isto dá uma vida de oração de grande qualidade. E que começa a irradiar pela nossa aura, começa a irradiar toda esta harmonia que vai acontecendo, que vai sucedendo ali dentro. E isto está tudo ligado ao processo das expansões de consciência. Porque aí nós contamos com esse detalhe, que esse indivíduo ora. De alguma forma, a moda dele, ele ora. Senão você não pode entrar neste caminho, porque toda a informação que você dá fica na mente, fica no cérebro, fica funcionando lá dentro e eventualmente até criando conflitos ou criando distrações espirituais. Então precisa que haja uma estabilidade do ser nesta atitude orante. Veja, eu por atitude orante não entendo só ficar rezando o dia inteiro. Eu entendo você não esquecer, durante a sua vida externa, você não esquecer que você está orando, que lá dentro você está orando. E esses indivíduos podem estar se aproximando de um trabalho de expansão na consciência. Isto é muito importante hoje. Isto é muito importante porque sem certas expansões de consciência, nós não vamos poder estar servindo de maneira correta e real nas situações que vão se criando na superfície da Terra. Então, como nós vamos precisar de uma consciência um pouco mais madura para estarmos nas situações que estão se aproximando, as expansões se tornaram mais viáveis. E muitas coisas kármicas e muitas coisas da inércia da matéria são até relevadas. E todas essas forças internas vão nos expandindo. Não digo forçando, mas vão trabalhando insistentemente. Então os votos, embora não pareça, estão diretamente ligados a esse processo das futuras expansões. Seja como preparação para essas expansões, seja como exercício para elas. Porque a sua consciência se expande, parece que é de repente assim que você vê uma luz e depois você já está diferente. Mas aquilo se preparou, aquilo vem se preparando gradualmente, lentamente. E aqui, se o indivíduo terrestre, se o indivíduo humano, se o ego, se a personalidade, se esse indivíduo externo não renova os seus votos, não refaz os seus votos, não examina os seus votos, se eles não foram deturpados pela rotina do dia a dia ou pela rotina dos anos que passam, Sabe que a gente entra nessas rotinas e esquece até porque fez uma casa. Esquece até porque se uniu com uma pessoa. Aquilo podia ter tido um propósito, como deve ter tido. E ele se esquece daquilo. Então vai desvirtuando tudo aquilo que foi o ponto de partida dele. Olha, se vocês quiserem ter mais dados sobre isto, peguem A Criação. Peguem este livro, que aí lá vocês vão estar mais à vontade. Porque ele está falando desse assunto. Santa Teresa de Ávila, no livro Caminho da Perfeição, que é um livro que prepara para isso, ela diz lá: em tudo é preciso andar com cuidado e vigiar. Essa tensão constante e calma não pode faltar entre nós. Os mais perfeitos mais se hão de acautelar. Então, quem se julga num bom ponto, porque a gente gosta muito de se considerar mais do que é, então a gente se julga já num bom ponto, esses é que tem que tomar mais cuidado. E se ele realmente está num bom ponto, aí é que ele precisa vigiar o tempo todo, porque é aí que ele vai ser mais atacado. Quem começa não tem dificuldade nenhuma. Quem começa é fácil, muito simples. Isso de não comer ovos, isso aqui é brincadeira. Quem começa, chega mais adiante um pouco, que aí é que você vai ver. Então, os mais perfeitos, veja como ela era bondosa. Os mais perfeitos, usa a palavra perfeitos ainda para nós. Os mais perfeitos mais se hão de acautelar, está claro? Então vocês tomem cuidado. Não esqueçam de tomar bastante cuidado.